bem, estamos de volta, 9 horas 34 minutos. Quero passar um recado lá do Boticário para você que está conferindo a programação, hein? Neste Dia dos Pais, o Boticário preparou 30 opções de presentes com até 30% de desconto. Presente para o seu pai a partir de R$ 54,90. Dê o Boticário para o seu pai, ele merece. O Boticário em Lagoa Vermelha, na 7 de setembro, telefone WhatsApp 99635-5212. Bom, a gente vai dando segmento aqui no Temática da tua Rádio Cacique. A partir de agora abordando mais um assunto importante, inclusive, assim como todos são, né? O Conselho Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha voltou a chamar atenção para a importância da participação dos órgãos de controle social nas discussões envolvendo o Hospital São Paulo. Vamos receber aqui a presidente do Conselho Regional de Saúde, a Denise Ferreira de Oliveira, e também a secretária do Conselho, a Gabi Pomatti, para falar a respeito deste importante assunto, né? Denise, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda à tua Rádio Cacique, tudo bem?
Bom dia, Daniel, bom dia, Gabriela, bom dia aos ouvintes, prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, como tu falaste, né, a questão do controle social.
Gabi, da mesma forma, bem-vinda.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. A gente agradece o espaço para poder divulgar um pouquinho sobre a participação social, né, no nosso Conselho Municipal de Saúde.
Bom, presidente, o que motivou, né, o Conselho Municipal da Saúde a cobrar a participação nas reuniões realizadas pelo Hospital São Paulo?
Oficialmente, o Conselho, né, o Conselho Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, não foi comunicado, né, das mudanças. Isso, na verdade, nos causa um certo desconforto, porque todas as mudanças, todas as ações que são tomadas dentro da saúde, né, saúde pública no município, elas passam pelo conselho, né, até a questão de emendas parlamentares, inclusive, a questão toda de recursos que vêm, como a gente vai aplicar, e muitos desses recursos são voltados para o Hospital São Paulo, direto ou indiretamente. Então, quando nos perguntaram, mas e qual é o posicionamento do conselho? Olha, o posicionamento, não temos posicionamento ainda.
Chegaram,
né,
a manter algum tipo de contato com o novo diretor ou ainda não?
Ainda não tivemos, né? Há a previsão de que na próxima reunião, dia 13 de agosto, ele se fará presente, até para a gente poder oficialmente, né, nos conhecermos e podermos, né, ter essas informações que foram repassadas na última reunião que aconteceu com a Câmara de Vereadores e a imprensa, né, para a gente poder se atualizar, né, do que está acontecendo no Hospital São Paulo. Sabemos o que foi divulgado na mídia, né, e os comentários na cidade, mas de concreto mesmo, acesso à documentação, a gente não foi notificado, né.
Gabi, qual o papel do Conselho dentro de todo esse trabalho realizado?
Então, Daniel, o Conselho Municipal de Saúde são membros que representam, né, usuários, gestão, e ali a gente está, na verdade, como uma ponte, né, para que se discuta situações que ocorrem dentro do município, principalmente por ter a participação da gestão, né, é colocado para... Na verdade, toda a população pode participar, mas a gente sabe que tem uma participação muito pequena, né, do público. Até a gente quer aproveitar esse espaço, a gente conversou ali com a Denise sobre essa questão de a gente começar a divulgar as datas, né, das nossas reuniões para que a população também possa participar. Porque ali, então, a gente discute, né? Veio uma emenda, veio algum recurso, uma compra de um veículo, de imóveis, alguma reforma, tudo é discutido ali. Os conselheiros têm ciência, né, de todos os relatórios de gestão, valores que entraram, valores que saíram, enfim, tudo ali é discutido. Então, a gente tem o poder, né, da votação, de se aceitar ou não certas condutas e da ciência do que está ocorrendo nessa parte principalmente financeira, né, do município em si, da gestão da saúde pública, né.
Hoje há colaboradores do hospital que fazem parte do conselho também ou não?
Sim, desde 2024 a gente tem batido muito nessa tecla de sempre vir pelo menos algum representante, porque geralmente as pautas que a população se tem é sobre o hospital, sobre o atendimento, qualidade, enfim. Então, ali eles, por vezes, então, estão presentes para que a gente possa discutir. Até na última reunião eles não estavam, mas a gente discutiu entre os conselheiros presentes que era importante, então, que se fizesse presente o novo diretor para que a gente, né, tivesse esse vínculo para que a gente possa, né, também discutir ações e situações que também têm correlação, né, com a saúde pública, com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, ali, Zantucci, a gente, então, discute todas essas questões, né, que envolvem a saúde pública do município.
Sim.
Agora, a gente teve a nossa décima conferência, a etapa municipal da 10ª Conferência Nacional de Saúde. Então, foram eleitos os delegados para que se fizessem presente na representação agora do Estado e, posteriormente, nacional, com as propostas, né, que foram discutidas em grupos. Né? Foi feito em julho, né, a nossa... conferência.
Final de julho.
Foi final de julho. E ali, então... De junho, aliás.
Junho.
E aí, ali a gente conseguiu, então, ver o que, que a população, o que, que os gestores, profissionais de saúde, usuários, sentem falta dentro da saúde pública.
Qualquer investimento hoje no hospital passa pelo conselho também?
Não necessariamente, não, mas...
Se houver aporte do poder público, sim.
Precisa passar
precisa
por vocês.
Precisa passar pelo conselho. É uma forma... Porque, assim, o conselho, os conselhos municipais num todo, eles estão garantidos na Constituição Federal e eles garantem que haja um controle da sociedade na gestão.
Ou seja, se vier uma verba estadual, federal, aí não tem o acesso.
Sim, tem acesso.
Tem acesso
a
também.
Gente também tem acesso. A gente tem acesso porque a aplicação desse recurso, ela passa pelo conselho.
Denise, você como presidente do conselho, né, quando recebeu a informação que foi divulgada, inclusive, nesses microfones pelo diretor, um déficit hoje de R$400 mil mensal pelo hospital, como é que tu recebeu essa informação?
Muita surpresa, né? E, assim, o impacto disso e como vamos resolver, né? Qual é a solução para isso, né? Primeira pergunta foi essa: como resolver essa questão de um déficit mensal, não é nem semestral nem anual, é mensal, e é um valor quase semelhante ao que o município repassa todo mês para o hospital, né? Então, a minha pergunta interna é: como nós vamos resolver isso? E eu acho que está passando pela cabeça da comunidade também isso, né? Qual é a solução para isso, né? Então, eu vejo que houve uma pulverização de ideias e eu acho que a gente meio que está meio fora do foco. Eu acho que o foco principal é como nós vamos auxiliar o hospital a suprir esse déficit de R$400 mil, né? Como é que nós vamos manter as portas abertas desse hospital? Porque é aquela coisa, a gente fala muito de Passo Fundo, Caxias, Porto Alegre, mas a primeira porta que a gente bate é no Hospital São Paulo. Você tem ou não tenha plano, tem ou não tenha dinheiro, é o Hospital São Paulo.
Hoje é o nosso recurso, né?
É o nosso recurso, é o primeiro recurso que a gente vai ter aqui. Então, eu acredito que isso deve ser uma ideia coletiva, né, de Lagoa Vermelha, da comunidade de Lagoa Vermelha, de como nós vamos auxiliar o hospital a suprir isso. Porque as outras questões, aí a gente resolve, acho que dá para nós dar um tempinho, mas essa questão principal de como manter o hospital aberto, funcionando plenamente...
É um assunto urgente, né?
É, exatamente, é um assunto urgente que exige de nós, né, de toda a comunidade, não só do conselho e da gestão, e da gestão do hospital, mas de todos nós, pensar um pouquinho e trazer as sugestões. Né?
O conselho chegou a participar de alguma reunião ou... da elaboração, enfim, também referente à sala da hemodiálise ou não?
Da hemodiálise, nossa, passou... Foi... quando veio o recurso, né? Quando veio o recurso...
Há quem diga que Lagoa Vermelha, hoje, o hospital não comportaria ter uma sala de hemodiálise e tratamento.
É, isso a gente tratou na última reunião da CAC, que é a reunião de controle dos contratos, né, do hospital com o Estado. E aí, realmente, né, houve esse questionamento. Entendo que na época que foi instalada a hemodiálise, deveria ter sido feito um estudo de viabilidade ou o próprio hospital ter, né, se posicionado nesse sentido. Mas acredito que no andar que estamos, no estado que, na situação que estamos, no estágio que estamos com a questão da hemodiálise, agora é para frente. Né? Então, a questão toda é adaptar alguma sala, fazer, trazer recursos para a questão da UTI, que é um dos critérios, né? Trazer a UTI para a Lagoa Vermelha e aí dar andamento à questão da hemodiálise. Uhum. Né?
Porque o quantitativo de pacientes, tudo isso justifica, né, se ter.
Sim.
É necessário pela região também, porque a gente,
sim,
não atenderia só a Lagoa Vermelha, né? Só que a gente não, enquanto conselho, a gente não sabe sobre essa paralisação, tá? Isso a gente vai provavelmente discutir em agosto, porque em julho até o hospital não esteve presente na nossa reunião ordinária, que a gente tem mensalmente, que é sempre nas segundas, quintas-feiras do mês. Então, a gente está meio perdido nesse ponto. Eu acredito,
sim,
que o novo diretor vai conversar e passar toda essa situação.
E,
né?
Gabi, por parte do conselho, né? O que vocês irão fazer ou estão fazendo para aproximar o conselho da nova direção do hospital?
É isso, a gente quer que ele tenha essa vinculação conosco, né? A responsabilidade dos conselheiros é muito grande, Daniel, então a gente pede que a população se faça presente nas reuniões, porque às vezes, enquanto pensantes ali, nem sempre a gente vai se despertar em alguma situação. E é como a Denise disse, a gente precisa achar estratégias para sobreviver com tudo isso. O recurso que o município repassa para o hospital, ele tem um termo de fomento, onde os valores são destinados para certas situações. Tanto é para pagar médico, tanto é para exames, tanto é para consulta de especialistas. Então, esse valor ele é dividido e ele já tem um destino, né? E essa prestação de contas é feita, então a gente tem os fiscais ali do contrato,
o
do
conselho
hospital.
Tem acesso à transparência.
Exatamente. Sim. Agora a gente vai ter, se eu não me engano, é esse ano que vai ter a renovação, é de 2 em 2 anos, uhum, eles vão passar pelo conselho o que o hospital passou das necessidades e o que a secretaria, então, decidiu viabilizar, aumento, enfim, né, o que é organizado ali. Então, a gente fica sabendo das decisões tomadas, uhum, né?
Bom, nós teríamos mais uma hora para falar sobre esse assunto e teria assunto, porque quando diz respeito à saúde de Lagoa Vermelha, ao hospital, ao conselho, é um assunto que rende. Então, fica o convite para vocês retornarem em um momento, um tempo maior, para que a gente possa falar mais sobre a participação do conselho dentro da saúde de Lagoa Vermelha. Gabi, obrigado pela participação.
Obrigada, Daniel. Fica o convite, então, para a população, quem não sabe o que é o Conselho de Saúde, esteja presente no segundo piso, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, nas segundas, quintas-feiras, todo mês. Venham participar da nossa reunião, tem toda a liberdade para poder opinar, auxiliar, e a gente se sente muito contente em receber pessoas de fora, porque o peso diminui, né, da responsabilidade.
Sim. Denise, presidente, da mesma forma.
Muito obrigada, Daniel, pelo espaço, agradecer e, né, reforçando esse convite. Então, na próxima reunião, dia 13 de agosto, 16 horas, no segundo piso da Secretaria Municipal de Saúde, estaremos reunidos lá, população, sinta-se convidada.
Muito bem, tá então a participação da presidente do Conselho Regional de Saúde, a Denise Ferreira de Oliveira, e também a Gabi Pomatti, que é a secretária do Conselho, falando sobre essa aproximação que buscam ter também com o Hospital São Paulo, aqui de Lagoa Vermelha. Um rápido intervalo, já já estamos de volta, já já tem Unidade Móvel por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.